Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo na nossa transmissão semanal do nosso debate permanente do Projeto Nacional O Dever da Esperança, do Ciro Gomes. Hoje nós estamos aqui com a presença ilustre dos amigos Augusto Solano Lopes Costa, da Renata Gáber de Souza, que são amigos, inclusive candidatos da OAB ao Conselho Estadual, agora amanhã, segunda-feira, anúncio tendo a eleição na OAB, e nós aproveitamos aí a experiência do Solano, da Renata, para nós falarmos um pouco de um tema que é muito importante, né, que não é só eleger um projeto nacional de desenvolvimento, mas é a gente conseguir também fazer com que esse projeto se sustente, né, tem que dar sustentação para esse projeto. Para dar sustentação a um projeto dessa magnitude, nós precisamos da sociedade civil organizada e participante. Nós sabemos que a Ordem dos Advogados do Brasil tem um papel importante nisso, né? Historicamente, no nosso país, a Ordem dos Advogados sempre participou ativamente da vida política e social do nosso país. Embora possamos ainda fazer algumas, vamos dizer assim, ponderações até críticas à atuação da OAB nos últimos anos, pelo menos, né? Mas tudo somado, sem dúvida nenhuma, é uma instituição importantíssima, a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu quero agradecer, Solano, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. A Renata, que eu já converso mais cotidianamente, também atendeu o nosso convite. Queria agradecer, Renata, mais uma vez, a aceitação do nosso convite. Eu queria começar com um pouquinho a visão de vocês, exatamente sobre a importância de termos um projeto nacional de desenvolvimento e qual é o papel que tem a OAB na defesa da democracia no nosso país, para que isso fique assim, é claro, do seu ponto de vista histórico para nós que assistimos aí os episódios mais recentes, tanto da ditadura militar, né, quanto depois da redemocratização e o último episódio aí do golpe parlamentar aí na ex-presidente Dilma Rousseff. Qual é a opinião de vocês? Vamos começar pelas damas, Renata. Qual é a
Perfeito.
opinião, tua opinião sobre a importância do papel da OAB na sustentação de um projeto nacional e depois aí a análise própria da própria OAB nesse cenário da democracia no nosso país.
Bom, a OAB, né? Pessoal costuma dizer que é a única profissão, né, que está na Constituição. Eu ouso dizer que não, sabe? Os veterinários também estão. Sabe, porque a veterinária, veja bem, a OAB, a advocacia faz parte da administração da justiça. Isso não é pouca coisa, não é pouca coisa, porque coloca na função do advogado este equilíbrio de forças. É o advogado que vai fazer a postulação dos direitos da sociedade. As outras carreiras públicas, de defensoria pública, da Advocacia Geral da União, não deixa de ser advogada. Né? Todos eles é um exercício da advocacia. Diferente da Advocacia da União, que bem, o cliente dela é um cliente único, são carreiras públicas. O defensor público é aquele cidadão que surge, aquela profissão que surge com a Constituição de 88, para atender as pessoas de baixa renda da nossa sociedade. Então, veja a importância que tem quem postula o direito da sociedade civil, a ponto de nós criarmos uma carreira de profissionais que são pagos, então, pelo Estado para garantir os direitos de uma sociedade civil organizada. Então, assim, não há sombra de dúvida, no meu olhar, da importância fundamental da advocacia na democracia, na defesa dos direitos, da defesa dos direitos civis, dos direitos sociais, dos direitos difusos. E isto é fundamental para que as forças sejam equilibradas na sociedade. É o advogado que postula isso. É ele que mantém este debate, é ele que traz essa discussão para dentro, né? Porque as normas são amplas e a gente vai, então, colocar aquilo no direito de cada um. E o direito de cada um precisa ser bem defendido. Nada contra a postulância individual para as hipóteses em que cabe, mas toda vez que um cidadão entra na defesa do próprio direito sem um profissional habilitado, eu não tenho a menor dúvida que ele está fragilizado diante de todo o sistema, diante de todo o. Então, para mim, é fundamental. E se nós voltarmos ao ano passado, nos anos da ditadura civil-militar, nós também tivemos advogados que, sim, foram fundamentais na defesa da integridade das pessoas da sociedade que eram, naquele momento, perseguidos. Muitos não morreram e não sumiram, porque tiveram advogados que necessariamente não eram pessoas de esquerda, que defenderam a vida e a família daquelas pessoas. Então, a advocacia é fundamental. Não existe uma sociedade evoluída sem advogados, sem um sistema jurídico que funcione e sem uma advocacia independente, que é fundamental também.
Solano.
Pois é, Marcos e Renata, eu até é gratificante falar sobre a ordem, por tudo aquilo que a gente vê, a instituição. Há 3 dias atrás, dia 18 de novembro, a ordem comemorou 90 anos que ela foi da sua criação. Ela foi criada por um decreto no governo Getúlio Vargas, por iniciativa e trabalho do Oswaldo Aranha. Lá em 1930, dia 18 de novembro de 1930, foi criada a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, nós temos aí uma instituição que fica 90 anos, ela tem o seu significado. E aí a gente vem na progressão histórica, na perspectiva histórica da situação, e a gente vai vendo o quanto é importante tudo isso que a Renata falou, da gente sublinhar essas questões. Nós tivemos, por exemplo, Heráclito Fontoura de Sobral Pinto, talvez o maior advogado que esse país teve, e o Sobral Pinto, católico, conservador, cristão, que defendia os comunistas. Tem aquele seu célebre livro, né? Por que que defendo os comunistas? Na ditadura Vargas, que criou a instituição, né? Sobral Pinto fazia isso com maestria. E utilizou como defesa dos presos políticos, dos torturados do Fleury, o que que ele usou? O direito dos animais. A criação, Sobral Pinto, para mim, é um ícone. Saiu um filme que a OAB, há uns tempos atrás, fez, que é O Homem que Não Tinha Preço. Heráclito Fontoura de Sobral Pinto. Para mim, é o grande ícone que a gente tem. Esse exemplo do Sobral, a gente segue, né? Veio a ditadura militar, 64, que a gente acompanhou, o quantos advogados foram importantes, pois é. E quanto a advocacia foi importante para chegarmos à Constituição de 88, na Constituição Cidadã, né? O quanto foi lutado, e eu lembro das nossas lutas aí na UFPEL, quando eu ingressava na UFPEL em 1979, da gente fazendo, buscando, aí na Praça Conselheiro Maciel, tem um ladrilho marcando o que foi a nossa luta, o que foi a luta do movimento estudantil, mas a gente tinha sempre uma busca, né? A OAB era uma guardiã para nós. E o quanto se avançou nas propostas de Constituinte, eu me lembro que teve um congresso chamado Pontes de Miranda que se discutiu, e eu fui aluno da grande constitucionalista Rosa Russomanno, tive essa felicidade, aí nos bancos da UFPEL, na casa Brum de Mendonça Lima, e a doutora Rosa, como constitucionalista que era, e a gente pegamos muita coisa, e tinha um projeto de constituição daquele congresso Pontes de Miranda, a gente estudou aqui, né? Então, o quanto foi importante essa luta, o quanto é importante. Depois veio o período Collor, e a ordem estava lá marcando passo, marcando presença, né? Então, eu acho que as instituições livres, elas lutam pela soberania da população, como resguardo dos direitos civis da sociedade. Eu nunca vi a ordem como um interesse privado. e nunca como interesse de clientes ou alguma coisa. A gente vê a ordem e trabalha para que a ordem seja, e amanhã nós temos uma eleição, com a visão de que a advocacia é importante para a sociedade, porque está íncito no espírito da república. Uma república sem um poder judiciário, ela não é república. Nós vimos há pouco o que foi um judiciário manietado ou um judiciário orientado. O que aconteceu? Hoje, o algoz está vindo para o campo político. Mas foi um judiciário que não respeitou as prerrogativas, que não respeitou os direitos, não respeitou as individualidades e os direitos da sociedade. E tivemos um julgamento manietado. Então, são coisas que a gente tem que pensar e raciocinar a importância das organizações civis. Nós avançamos com as organizações civis para ter uma sociedade. O progresso, como diz o Ciro, ele não pode ser um progresso só de produção. Ele tem que ser um progresso da civilização, da população. Eu acho que isso, no dever da esperança, é isso. E é isso que a gente tem que resguardar. E se eu, digamos assim, buscar preservar essa ideia, o progresso tem que ser da população, o progresso tem que ser da sociedade. Não pode ser um progresso sozinho, não pode ser um progresso da empresa tal e da outra. Se ela vai crescer, mas ela tem que também ter a sua função social. E eu acho que a OAB se insere nisso desde 1930. E nós estamos agora, antes da gente entrar, eu conversava com um colega por telefone, nós estamos literalmente, Marcos e Renata, numa encruzilhada. Esse período de pandemia muda a estrutura do judiciário. Que judiciário nós temos hoje? Não sabemos.
Era isso. Podemos que eu ia pedir para te interromper, Marcos.
Não, que nada.
Na verdade, é claro para toda a sociedade brasileira que a gente tem críticas vamos dizer assim, ao sistema como um todo. Né? O que não significa nada de anormal em nenhuma sociedade, em nenhuma república constituída. A gente tem que entender que críticas e ajustes não são problemas. O que é problema é ferir a instituição. Né? Então, essas são pilares diferentes. Eu sou uma das pessoas que entende e entendo que a ordem deveria fazer, e é bom que se comece a pensar nisso. Né? A pandemia mostra isso. Nós precisamos discutir algumas questões fundamentais. O papel do CNJ, a composição do CNJ, ela está de a melhor forma, ela não está, ela corresponde aos anseios da sociedade ou não, né? Nós podemos fazer maiores ou menores críticas, enfim, essa coisa, a representação, né, do quinto constitucional, ele funciona bem da eleição do jeito que é ou não, isso tudo é discutível. O que nós não podemos discutir é a não existência de um tribunal superior. Nós não podemos discutir, dizer que é possível, né, é indiscutível isso. Não dá para admitir que alguém venha dizendo, olha, abaixo o sistema, o poder judiciário. Porque se nós não tivermos poder judiciário, o que vai acontecer? O governo vai fazer o que quer? Isso é bom? Pode ser que sim, pode não ser. Entende? Pode não ser.
Aquela clássica.
E o papel, mas assim, o papel dessa estrutura, aonde a advocacia se insere, porque o exercício da advocacia é indispensável nesta administração, é fazer esse debate pelo outro olhar. Então, bom, nós podemos discutir, tá bem, né? O sistema judiciário hoje se encastelou, os juízes estão encastelados, ok, podemos discutir. Podemos discutir, por exemplo, a forma de ingresso. O ingresso, da forma como é feito o certame, corresponde aos anseios, supre as necessidades? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é fundamental essa discussão. E a ordem tem que participar, a advocacia tem que participar. Porque, veja, Marcos, muito do que nós temos hoje em termos de direitos para a sociedade civil, especialmente na área de direitos humanos, vem da defesa dos advogados. Há muito tempo tem advogados defendendo, por exemplo, os casais homossexuais, que quando eu me formei, eles simplesmente viviam juntos, eram párias na sociedade, se eles adquirissem patrimônio, não podia dividir entre eles.
Concubinos.
Né? E que não era aceito.
Era uma sociedade clandestina.
A gente vê um dos dois, né? Um dos, do casal falecer e a família do ficar com tudo. E o cara, né, o outro ficava lá a ver navios sem
tinha que entrar com indenização por serviços prestados.
Olha o que hoje a gente acha isso ridículo. Isso é verdade. Normal. Quem fazia essa defesa? Um advogado. Um advogado que era capaz de estudar, de perceber. Então, esse debate qualificado vem disso.
Pois. Vamos pegar a luta do que foi a lei do divórcio. O Nelson Carneiro fez disso uma profissão de fé. Né? A lei do divórcio. Eu lembro, eu era criança pequena, mas pulando casou no Uruguai, porque aqui não tinha. Quer dizer, então, esses avanços, e notadamente no campo do direito de família, que foi importante esses avanços aí, né? A sociedade avança, mas é aquilo que tu diz, organicamente, a instituição ela tem que passar por um processo crítico. Se é só para dizer amém, não, aí nós vamos matar, vamos asfixiar a instituição. Ela tem que passar por esse debate. Nós temos que debater não só questões de direitos individuais, como no caso das famílias, mas que venham a repercussão. Nós temos que debater as agressões ao meio ambiente. Como é que nós iremos criar mecanismos de proteção legal para o meio ambiente, para a fauna, que tá, a degradação que nós estamos experimentando no país hoje. Né? Então, são coisas que nós temos que avançar. Nós precisamos avançar, e principalmente nessa encruzilhada que a gente se encontra agora em razão da pandemia.
Nós temos que avançar na
questão do
trabalho.
Exatamente. Direito ao trabalho.
Com a nossa massa de ocupados, que não é trabalhadora, que não se vê como trabalhadora, sem direitos, né? E como é que isso vai se estabelecer? Não é possível que nós possamos entender que a sociedade seja exploratória da vida humana. Né? Isso é um debate que está acontecendo. Não é de graça que um Zuckerberg vem defendendo a renda mínima. Entende? Esse debate é um debate que a ordem tem que estar dentro. Institucionalmente. É fundamental que o Conselho da Ordem seja plural. Assim como a nossa sociedade é plural, é fundamental que o Conselho da Ordem também seja plural, sabe? Nós não podemos ter, do meu ponto de vista, com todo respeito a quem pensa diferente, e me sinto assim, bem tranquila para dizer isso, porque, afinal de contas, é que todos nós, os três, somos militantes políticos. Né? A ordem não pode estar formada por um único segmento de filosófico. Sabe? Nós temos que congregar a diversidade da sociedade. Então, por exemplo, as mudanças que hoje nós temos da paridade entre homens e mulheres é um ganho, né? É um avanço social, porque em nenhum outro lugar isso ficou tão estabelecido. Né? A participação étnica também não tem nenhum outro lugar que tenha ficado tão estabelecido quanto na OAB. Isso é fundamental. Isso dá um colorido daquilo que a sociedade tem. Então, a OAB é um organismo que representa também a sociedade.
Deixa eu fazer duas ponderações. Uma delas, primeiro, o Solano tocou nesse tema, eu acho que é importante, até porque eu sou advogado e, claro, a gente também está inserido no contexto da OAB, mas nem tanto. Assim, as eleições, por exemplo, de segunda-feira, pegam a muitos de surpresa. Vários colegas que eu comentei que nós tínhamos eleições segunda-feira, até por essa desarticulação agora que existe durante esse processo de pandemia, eleições virtuais, não são presenciais, tudo isso cria obstáculos. A gente já não se encontra mais tanto também no fórum, como se nos encontrávamos antes, agora é muita coisa pela internet. Então, nós temos aí uma configuração um pouco diferente. Eu tenho tido dificuldade, inclusive, de encontrar com meus companheiros aí de militância advocatícia, porque agora é muita coisa pela internet. Na verdade, cada um está no seu escritório e a gente já não se encontra mais nos locais. Vamos dizer assim, dos fóruns, né, onde normalmente nós nos encontrávamos. E exatamente por isso, muitos companheiros foram pegos de surpresa da eleição de amanhã. Quer dizer, segunda-feira, nós estamos hoje no dia 21 de novembro. Para quem vai nos ouvir depois, é importante também que todos saibam que essa nossa live, ela é transformada em podcast. Ela fica em podcast, O Dever da Esperança, um podcast que nós criamos, e vocês podem nos seguir no podcast, tem várias lives já ali disponíveis, e essa ficará também disponível. Então, quem vai nos ouvir depois está sabendo que nós estamos hoje gravando no dia 21 de novembro de 2021. Amanhã, no dia 22, nós vamos ter eleições para a OAB. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, as eleições são para quê mesmo e as eleições são para quem? Quem é que pode votar amanhã e de que forma poderá votar amanhã quem participar desse processo, sendo advogado aqui no Rio Grande do Sul. Então, um pouquinho dá essa informação, e até vocês são candidatos ao conselho, eu sei, tanto o Solano quanto a Renata, dizer um pouquinho da importância do papel do conselheiro também, né, nesse processo. Então, vamos começar aí pela Renata, nos falando um pouquinho da eleição de amanhã, Renata. Quem é que pode votar? Como é que se vota? É só via internet? É presencial? É, só para a gente dar essa informação, porque muitos companheiros me perguntaram quando eu mencionei que nós íamos falar com vocês hoje.
Então, a eleição será eletrônica, tá? Tem locais, quer dizer, o cidadão, todo advogado vai votar. Todo inscrito vai votar.
Esteja em dia, né, Renato? Todo
Sim.
advogado esteja em dia com a sua anuidade.
É
Esse é
bem,
um requisito.
preciso lembrar, mas como a gente também não participa da assembleia do condomínio sem estar
Antipático, antipático isso que o Solano lembrou, né?
muito, mas
E
assim,
todo
como
advogado vai
também não
participar,
escolhe o
esteja
síndico, a
aqui.
gente só pode escolher o síndico quando pagou a cota condominial, né? Então,
É isso aí, é isso aí.
tá bem. Então, todo inscrito deve votar amanhã, a
Para
eleição
eleição é
será
obrigatório.
eletrônica, né? Mas quem não conseguir votar dentro do seu próprio ambiente de trabalho, seu próprio computador, tiver alguma dificuldade, dúvida, enfim, existirão locais, eu acho que nos postos na OAB, enfim, para votar lá, quem, né? Então, vota com a senha ou com o token, certo? É isso, né?
Correto.
É
É,
isso.
as eleições de amanhã, Marcos,
E só
serão para o
lembrando, né,
conselho.
quer dizer, quem entrando no portal, no site da OAB, tem ali uma página, entra no portal, faz o teste, tá tudo ali para resolver.
Certo.
É,
Solano.
na realidade, as eleições de amanhã serão para subseções. Aí Pelota tem uma chapa única, que é liderada pelo Victor Gastor, sucedendo a Paula Grills. A Paula Gril, e temos uma eleição no estado, concorrem duas chapas. A chapa 1, que a Renata e eu estamos integrando, que é liderada pelo Leonardo Lamacchia como presidente, e a Neuza Bastos Rolim, a Neuza Bastos, advogada lá de Canoas, que é a vice. O Torelli tem como vice a Lúcia Kovic. São duas chapas. E aí também elege as diretorias das caixas, da Caixa de Assistência. Uma chapa não é voto individual, vota na chapa. Chapa 1, chapa 2. E aí
Voto em
já
lista.
elege.
Eu voto em lista, não é um voto
Voto
individual.
em lista, exatamente. É voto na chapa, voto em lista. Bom, em todas as 106 subseções que a OAB tem no Estado, vai ter renovação ou continuidade, enfim, ou reeleição das direções. Algumas subseções têm conselho subseccional pelo número de inscritos, outras não têm, tem só a diretoria, mas é na lista, como tu disseste. E então essa eleição amanhã pode ser presencial, nas 106 subseções vai ter o acesso à votação, se o colega não conseguir acessar pelo celular, pelo tablet ou pelo computador, pode ir na sede da subseção e lá vai ter um computador que está linkado para esse tipo de voto. É a primeira eleição de forma eletrônica que o Rio Grande do Sul experimenta, e o processo eleitoral está acontecendo em todo o Brasil, nas seccionais. E o Rio Grande do Sul e mais 3 seccionais estão fazendo de forma eletrônica. Alguns estados ainda estão na forma presencial, como era antigamente, com a urna eletrônica, mas como era antigamente. Agora, dessa forma, é a primeira aqui no Rio Grande do Sul, e 4 seccionais vão fazer. O Rio Grande do Sul tem amanhã, parece que São Paulo tem na quarta ou na quinta. São Paulo são 5 chapas concorrendo. Então, tem vários locais aí, com alguns locais já com as direções eleitas, enfim. Então, é um processo eleitoral a cada 3 anos que é deflagrado na OAB em razão disso. Esse ano, nós temos a novidade de que metade das vagas é para o sexo feminino, é pelo gênero, e 30% da composição da chapa tem que ser para negros ou pardos. Então, é uma novidade nesse processo eleitoral. E aqui no Rio Grande do Sul são 150 candidatos ao conselho, 70 titulares e 70 suplentes, porém, com a diretoria, por isso que dá 170, se não me engano, nomes concorrentes. Mas no conselho são 140, 70. 140 no conselho.
Qual é o papel do conselheiro? Vocês são os dois candidatos ao conselho pela chapa 1, e qual é o papel do conselheiro da ordem? O que nós podemos esperar do conselheiro da ordem eleito nessas eleições de amanhã, segunda-feira?
Olha, tem o trabalho de ordem, que a gente chama, que são integrar as câmaras. São 3 câmaras julgadoras. A primeira câmara julga os processos de seleção, de inscrição, né? Quando na comissão lá de seleção e inscrição a pessoa tem algum problema, pode recorrer para a câmara. A primeira câmara julga esse processo, os impedimentos. A segunda câmara julga os processos éticos disciplinares, né? Que aí na subseção, quando há uma representação, a subseção faz a instrução e remete para o TED, o Tribunal de Ética e Disciplina. O tribunal julga, aí do tribunal tem o recurso, e aí vai para a segunda câmara, que julga os processos éticos disciplinares. A terceira câmara é uma câmara que trabalha com julgamento das contas, a própria instituição. Ela fiscaliza as prestações de contas das subseções e da própria seccional. E tem o órgão especial. O órgão especial julga os recursos das câmaras. Esse é um trabalho de ordem. Isso consome tempo e trabalho. Isso é um trabalho de ordem. E tem o trabalho no Conselho Pleno, que aonde vai também alguns recursos, caso de exclusão de algum advogado que, porventura, não tenha conseguido observar o Código de Ética, então ele vai, ou tem alguma questão de inidoneidade, é julgado pelo Conselho Pleno, e aí com maior saldo qualificado, maioria qualificada, para poder ser excluído dos quadros. Também tem isso. A gente tem a formação não para julgar. É pesaroso a gente ter que julgar, mas julga. Eu integro, atualmente, eu estou na função, eu integro a primeira, a segunda e o órgão especial. E o Conselho Pleno. E ali no Conselho Pleno que vem os debates dessas questões importantes, como salientou a Renata, que é a pulsação do trabalho. Ali no Conselho se debate. Ali, teoricamente, a gente debate que vai formular as políticas de convivência, enfim, as políticas que a OAB possa fazer. Ali, no Conselho Pleno, se dedica. Tem alguns advogados que, às vezes, por falta de tempo, não participam das câmaras. A gente participa, e as reuniões não sendo presenciais, como são atualmente, de forma híbrida, desde março de 2020, tem tomado muito tempo, porque aí tu fica na telinha, e aí tanto todo dia tu julga, né? Todo dia tu tem julgamento, e é importante esse trabalho de ordem, que é um trabalho que pouco aparece. mas não é para aparecer, a gente está lá para fazer o trabalho. Né? E como tu sabes, como advogado, Renata, é um trabalho voluntário, ele não tem gratificação nenhuma, ele não tem remuneração alguma, é um trabalho voluntário, a gente vai lá, se dedica a esse trabalho para poder fazer as coisas andarem e acontecer dentro daquilo que a gente imagina que possa acontecer. Então, é um trabalho, esse trabalho de ordem nas câmaras, e também feito no Tribunal de Ética, que tem as suas turmas julgadoras, que também é composto, não por colegas eleitos, porque para o TED, só o conselho que indica o presidente do TED, do Tribunal de Ética e Disciplina, e a composição é aprovada pelo conselho. As indicações, por exemplo, o Marcos Cunha não está concorrendo hoje, mas, de repente, o Marcos pode ser um bom nome para o TED. Então, ele vai integrar uma das turmas. Ele passa pelo conselho a sua aprovação para integrar o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem. E aí as turmas se reúnem também, apreciam o julgamento, fazem os julgamentos, e desses julgamentos vêm os recursos, então, que as câmaras julgam. Então, as câmaras, sim, são formadas exclusivamente por conselheiros. Então, é assim que funciona.
Tem as comissões também, né, Solano? As comissões, tem a Comissão de Direito da Mulher, tem a Comissão de Direito do Trabalho, tem a Comissão de Direitos Humanos.
Ela tem toda uma ramificação. Ela tem toda uma ramificação que aí tem as comissões. Comissão de Trânsito, Comissão de Direito Público, de Direito Urbano. Enfim, dali sai a formulação que chega no Conselho para a gente poder ter orientação. As comissões, pelo Estatuto, pela Lei 8.906/94, que é o Estatuto da Advocacia, pela lei, que é uma lei federal, como muito bem diz a nossa Cléia Carpe da Rocha, né? É lei federal, não é estatuto. Ela sempre que a gente chama como lei de estatuto, não, é uma lei federal. A Lei 8.906, ela determina, então, que essas comissões são de assessoria do presidente. Através das comissões se formulam as ações da ordem e aí vai para o plenário do Conselho Supremo.
O interessante de salientar é que nestas comissões, por exemplo, né, Marcos, no teu exercício profissional de advogado previdencialista, né, tu tens... Não importa, dificuldades com o INSS local ou com o judiciário, tudo isso pode ser levado para a ordem e é discutido dentro da comissão. As dificuldades, e é a partir, né, das dificuldades, dos problemas, do que se entende por melhoria, por exemplo, eventualmente pode não ser tecnicamente uma dificuldade de relacionamento, mas se pensar em alguma coisa que facilite, por exemplo, um dos grandes debates que se teve na Comissão de Direito do Trabalho, 2 anos de pandemia, foi a questão dos alvarás que na Justiça do Trabalho não era eletrônico. Então, foi todo... O desgaste foi muito grande, porque, veja, a dificuldade também da ordem em algumas coisas, e eu entendo todas as reclamações, mas, né, consigo olhar um pouco para os dois lados, os tribunais estavam fechados. Nós também, a própria ordem tinha dificuldades de relacionamento, porque havia exatamente o não atendimento. Entende? Então, é um embate.
A ordem
conseguiu. Os colegas que veem a leitura de como fazer. Olha, mas em tal lugar não está recebendo. Em tal lugar o banco não está atendendo. Lá está tudo fechado. Quer dizer, como é que isso chega? Chega através das comissões para direção. Pode ser um pouco burocrático, mas, de qualquer maneira, ela é uma democracia participativa. São os colegas que participam e fazem a vida da ordem.
Porque lá, por exemplo, quando o Tribunal de Justiça tentou, foi o mais lento na Justiça Comum, na questão da digitalização de processos, do andamento processual, e ficou literalmente parado muito tempo, a ordem foi ao CNJ com ação para a ordem gaúcha, a seccional gaúcha puxou todas as demais para obrigar que as coisas pudessem, obrigar os tribunais, obrigar, enfim, para que eles fizessem, voltassem a trabalhar e que as coisas começassem a andar. Aí em Pelotas mesmo foi criado o balcão de atendimento na questão previdenciária junto ao INSS, que não tinha atendimento previdencial, acho que ainda não tem, eu não atuo muito na área previdenciária, a minha área mais é trabalhista. Hoje nós temos uma briga, né, Renata, que é briga no bom sentido, que é que as audiências voltem a ser presenciais, com audiência trabalhista não sendo presencial, é difícil. Tu não tem o...
E lembrando assim, que do ponto de vista do CNJ, até do CNJ, né, os tribunais superiores têm uma leitura de que as instruções poderão ser por audiências virtuais. Eu, com todo respeito, eu tenho acompanhado os debates. Aqui o TRT, né, teve uma reunião do pleno, e a tendência dos senhores juízes é entender que isto não é problema. Né? Então, não é bem assim que não é problema. Nós temos vários problemas a serem discutidos, e isso vai ser pauta, do meu ponto de vista, da OAB, por um longo tempo.
Vai,
mas é um
vai
grande motivo. Imagina, você coloca, Marcos, vamos colocar a sociedade, vamos pegar a justiça do trabalho, mas se vamos sair, podemos também sair fora da justiça do trabalho e ir, por exemplo, para o juizado de pequenas causas, que é cível, né, que é bacana, que a gente não tem a ideia aquela de que a justiça do trabalho é muito protetiva para o empregado, coitado do patrão. Então, vamos lá, para não entrar nessa... para não entrar nessa seara. Vamos fazer de conta. Quem são as pessoas que estão ali litigando? É qualquer um de nós. Então tá, então tu vai lá reclamar porque a tua conta de telefone, ou a tua TV a cabo, ou a tua internet está abusiva, não, e tu vai fazer, não consegue resolver o teu problema e acaba entrando com um processo qualquer no juizado de pequenas causas. Qual é a questão? Ele é todo virtual. Aí tu vais fazer uma audiência de instrução. Tu tens que ter um aparelho que consiga suportar o sistema, um aparelho de celular ou um computador. O advogado, ok, mas e a parte? Tá dando o tempo dela, né? O aparelho dela, o pagamento de internet dela, aí uma testemunha. Mas vamos tirar de uma pessoa de classe média, vamos colocar uma pessoa que tem um salário de renda menor e que, de fato, não pode pagar um advogado que precisa da defensoria pública, alguém que ganhe até R$ 2.500 ou R$ 3.000.
E aí essa tem pessoa que tem realmente condições de ficar duas pessoas pagando
internet, dados que são caros. A nossa internet é cara para o sistema judiciário.
Tem razão. Não. Mas você sabe que na hora que eu comentei que nós íamos ouvir vocês hoje, muitas pessoas também aproveitaram para fazer algumas críticas. Eu queria transmitir para vocês, porque são críticas da sociedade também. Aliás, a gente critica, quando acontece no judiciário, fica flagrante, né? Porque um se desvia da conduta ética, a punição dele é a aposentadoria antecipada. Assim, é quase um prêmio, né? É punido porque vendeu sentença e a punição dele é ser aposentado proporcionalmente. É uma coisa, é uma cinte, né? Uma vergonha. Mas na OAB tem situações também bem complicadas. Né? Muitas pessoas mencionaram, quando um advogado se apropria, né, faz apropriação indébita do dinheiro do seu constituinte, isso é levado a sério para a OAB? Quantas pessoas já foram punidas? Quantos, Solano, já foram expulsos da OAB no Rio Grande do Sul por conduta contrária à ética profissional?
Olha, eu posso te dizer que desde 2007 já foram excluídos aí seguramente uma centena de advogados.
100 advogados?
Uma centena ou mais. Tá? E eu posso te dizer com absoluta segurança, porque, claro, na Casa da Cidadania, a ampla defesa tem que ser respeitada. Tem todo o manejo de recursos, e aí nós estamos julgando pessoas que têm um conhecimento, manejam todos os recursos possíveis, levam até o Conselho Federal, muitas vezes. Mas as exclusões são importantes, tem casos aí de repercussão nacional, que quem acompanha o Espaço Vital, que é um espaço que se tem na imprensa, enfim, que se dirige a esse público, ali se mesmo sai os casos de exclusão de advogados. Tem casos de muita repercussão. Enfim, há exclusão, e aí que eu falava antes, só o conselho pleno e quórum qualificado para fazer a exclusão. Né? Mas é um processo com ampla defesa. Ele já passou pela segunda Câmara, já passou pelo órgão especial e chega no conselho. E ainda com a defesa, com... E uma coisa que a OAB pratica desde sempre, é, que é uma coisa que a gente sempre lutou para que os tribunais observassem, os tribunais não observam, a tua sustentação oral, a tua defesa é feita depois do voto do relator. Ou seja, tu pode rebater naquele momento o voto do relator ou algum entendimento do relator, porque o relator, quando expõe o seu relatório, ele é questionado, ele vai esclarecer o relatório. E depois do voto também tem o questionamento, tem o pedido de vistas, independentemente da defesa daquele que está sendo julgado. E aquele que está sendo julgado depois, eu sou o relator, eu fiz o relatório, bom, ele vai se manifestar da tribuna depois da minha, do meu relatório e voto. Então, e os tribunais nunca aceitaram isso do advogado falar após o relatório, ele tem que falar antes do relator. E muitas vezes tu não tem o acesso ao voto do relator, né? Tu vai saber depois. Então, ali tu já rebate. Então, é que eu digo, a exaustão, a OAB tem que fazer isso, porque na casa da advocacia, na casa da cidadania, a gente tem que garantir a ampla defesa. Eu não estou lá para julgar, não é nada confortável julgar.
Claro, sem dúvida.
É uma função institucional que a gente tem que assumir e aí a gente tem que levar a sério. São processos que a gente traz para casa, que agora virtualizou, né? Mas que tu tem que ter no teu computador, no sistema assim, tu tem que acessar e estudar esse processo com afinco, porque tu vai julgar um advogado, que até então é colega. E muitas vezes, assim como há um locupletamento indevido, há também aquelas queixas que a gente sabe que são injustas, né? E a gente está exposto a esse tipo de julgamento. Mas a punição, a OAB pune e pune mesmo. Pode ter certeza disso. É um trabalho que a gente desenvolve nas câmaras e no órgão especial.
Eu participei da OAB nos anos 90. E já naquela época tinha bem menos do que hoje, acho, várias coisas, né? Reclamavam menos, né? E talvez naquele momento ainda houvesse aquela coisa um pouco leniente. Eu tenho certeza, eu acompanho o trabalho, ainda que eu tenha me afastado.
Virou a imagem da Renata.
Virou a imagem da Renata aí. Deu um problema na ligação. Mas, Solano, eu ia voltar também. Eu te agradeço até as explicações, porque exatamente isso que muitas pessoas me questionaram, me perguntaram sobre também como é que era a atuação da própria ordem em relação àqueles que se afastam internamente, né, da conduta ética desejável para a função que é do advogado, né, que toma informações privilegiadas das pessoas, né, que tem acesso à documentação.
Tipo de coisa, não, Marcos, esse tipo de coisa não é divulgado, porque ainda cabe um recurso para o Conselho Federal. Então, a pessoa ainda não está punida. A gente pune com a exclusão. Bom, pode acontecer uma suspensão preventiva, alguma coisa, mas não pode divulgar porque não transitou em julgado. Então, essa é uma questão. Assim, então, as pessoas... Ah, vocês não divulgam que caçaram fulano. Não é nosso. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso.
E seria uma dupla punição, né? Então teria que incluir a punição agora, não só punir, mas divulgar.
Tu não pode expor.
Né? Claro, então, claro, não.
O julgamento ele não é um julgamento secreto. Por exemplo, na segunda câmara, que são os processos disciplinares, quando estamos julgando os processos disciplinares, só entra lá, além dos conselheiros que estão lá e os funcionários que dão assessoria ali, a parte que vai ser julgada naquele momento. Ela não é. Aí, bom, saiu essa parte, entra a outra. E tu sabes, Marcos, que foi detectado nesses últimos anos, assim, isso criou um nicho de trabalho. Antigamente, as defesas não eram feitas. E de uns anos para cá, tem advogados que se especializaram e estão atuando somente em defesas dos processos administrativos.
Ah, isso é interessante também.
Criou um nicho no mercado aí e tem aí advogados que cruzam o Brasil inteiro, inclusive aqui vem gente de fora, advogados daqui que vão no Conselho Federal, vão no Rio, vão em São Paulo fazer defesa daqueles que estão sendo julgados. Então criou também mais um nicho de trabalho, mais um ramo, mais um nicho aí de processo administrativo. E é importante isso aí. E
Claro
hoje,
que sim.
na sessão das câmaras, a segunda câmara teve que ser dividida em 3 turmas. Cada sessão é, em média, 12 processos julgados em cada sessão, e são sessões mensais, né? A segunda turma, que eu pertenço, da segunda câmara, vou ter sessão agora, quinta, quarta-feira, nós vamos julgar 12 processos já em pauta, eu sou relator de um. Tá? Aí depois tem o pleno da segunda, também julga. Então, esse fracionamento trouxe mais trabalho, mas teve lá no TED também, lá no Tribunal de Ética. Então, é isso. Voltou, Renato.
Isso voltou, Renato, que bom.
Desculpe, eu estava com. Eu me entufei, mas ficou com mau contato e aí acabou a bateria, eu não vi, desculpem.
Acontece, Renata. Isso aí é ao vivo, é assim mesmo. Mas eu queria voltar um pouquinho.
Imagina numa audiência, acontece.
Eu já fiz audiências e essas audiências de internet realmente são um grande problema, principalmente nessa área trabalhista, né? Que a gente não
Acontece.
sabe daqui a pouco se a pessoa não está sendo lá pressionada, né? Se a testemunha não está sendo pressionada pelo empregador, fica toda uma situação complicadíssima, né? É, realmente você tem toda a razão.
Até porque, assim, ó, por exemplo, eu estou com uma série de coisas aqui na frente da minha mesa que vocês não estão vendo. Eu poderia
Claro.
estar lendo, né?
Perfeita, perfeita. É, isso tudo é muito complicado. Realmente, para a advocacia, essas limitações aí criaram uma série de problemas, sem dúvida. Claro que facilitaram algumas situações, né? É, possibilitar até a atuação da gente em outras comarcas com maior
Não, sem
facilidade. Isso também
dúvida.
isso é positivo.
E tem audiências que não são problemáticas. Por exemplo, se a gente for fazer
Claro.
uma audiência, reunião de negociação, eu não vejo problema. O que
Verdade,
eu
verdade.
vejo efetivo problema são naquelas audiências onde a gente vai fazer prova. Esta não tem. Ela precisa de um ambiente que seja mais protegido. Ah, não é possível
Eu
isso.
participei de uma audiência em que houve uma série de problemas técnicos. Olha, a gente não sabia onde é que estava o problema técnico, onde é que estava a indução da testemunha. Olha, foi uma coisa muito, assim, uma experiência muito ruim que eu
Muito
tive em audiências de oitiva de testemunhas. Foi muito ruim, realmente é um problema. E até o juiz reconheceu isso, que ficou assim uma situação que a gente não sabia os limites, né? Até que ponto era uma articulação feita, né, para induzir a testemunha, pressionar a testemunha, e até que ponto era um problema técnico verdadeiro. Realmente é problemático quando é uma questão de produção de prova. Mas eu queria
uma outra
voltar.
coisa que tá virando assim, que eu não engoli ainda, né? Ainda que tenham tentado bater o martelo, é a questão das audiências não serem mais transcritas, ficar a
Ah, é.
gravação de áudio. Olha,
Ah, não há
eles
mais.
eu já
Não há
fiz,
mais
perdão, eu já
transcrição.
fiz curso de audiência gravada, é muito ruim, porque tu, na verdade, não é não usar a gravação, mas a gravação não pode ser o principal documento, né? O argumento tem que vir daquilo que está anotado.
É, a
Não, não, não
redução a
pode.
termo é fundamental. Não, não, nesse momento ainda não pode ser extinto.
Mas
É,
a
tinha um outro.
tendência é essa, né, Solano?
É,
Quer dizer, vai
é.
depender institucionalmente da OAB continuar bancando essa discussão. Porque os
Exatamente.
problemas
Ela
serão esses.
já banca essa discussão e vai seguir. Aliás, no processo civil da Justiça Comum, nós avançamos muito, porque foi numa audiência pública que o Tribunal de Justiça se deu conta que o sistema que eles tinham era ineficaz. O desembargador que estava presente disse, ah, mas eu não sabia que era. Aí se adotou o EPROC.
O EPROC.
Foi por isso. Foi por isso, porque eles têm. Porque hoje a gente, se falasse em juizado de pequenas causas, tem o
O
ETERES.
EPROC, para quem está nos ouvindo, só é o processo eletrônico, né? Só para quem está nos ouvindo, senão.
Uma outra coisa, desculpe, né, Marcos,
Mas o
interrompendo,
PJ
porque
tem,
a
por
gente
exemplo,
tem que
no.
melhorar. Nós tínhamos que exigir que o programa eletrônico de processo fosse um só, de norte a sul,
Único.
de leste a oeste, para todo o sistema judiciário. independente de justiça estadual, de justiça federal, de justiça do trabalho. Não é possível. Em cada estado tem um sistema. Não, não
É.
dá.
Cada
Não dá.
tribunal, não é cada estado, é cada tribunal. O trabalho usa o PJE. O EPROC foi desenvolvido aqui no estado pelo TRF4, que é muito bom. Tá?
Sim.
Mas aí o Tribunal de Justiça ainda tem no juizado especial o EPM, que é um
Isso.
problema que eu tenho. Então, quer dizer, então tu tem vários sistemas, e aí o advogado ele tem que ter uma noção básica de informática até para poder entrar nesses sistemas
Não,
para poder
não é mais
trabalhar.
básica. A básica é a que eu tenho.
É,
Porque
tem
de
que
resto
ser um
nós
curso
não pode
superior.
cortar os pulsos.
É.
Olha, sério, houve uma ocasião que eu tinha que enfim, protocolar na Justiça do Trabalho, que já vem trabalhando com processo eletrônico há mais tempo.
PJE.
Protocolar uma defesa, Marcos, e culminou, né, com um feriado. E a audiência era pós-feriado, às 8 e pouco da manhã, fora de Porto Alegre. Me deu uma crise tamanha, porque eles resolveram fazer uma manutenção. E aí o sistema saiu do ar de tal forma que eu já não conseguia mais, eu não conseguia acessar, eu não sabia se os documentos estavam lá ou não. Me deu uma crise de desespero, juro, me deu uma crise de choro. Eu telefonei para o cliente e disse assim: olha, tu encontra um advogado lá que te atenda, que te acompanhe na audiência, porque era inicial, então não tinha prova, não tinha testemunha, nada, era uma audiência inicial, né, para fazer o protocolo. E eu vou direto para o Judiciário Trabalhista aqui de Porto Alegre para fazer esse protocolo lá. Gente, foi um drama, foi um drama, foi um drama. Eu passei mal o fim de semana inteiro. Eu tentei acessar aquele troço o fim de semana inteiro. É um horror. E não
É,
tem
são
a
vários,
um
são.
aviso, porque eles
É.
poderiam ter colocado no sistema, assim, estamos, né, offline até tal hora, até a meia-noite de não sei quando, até às 6 da manhã. Eu teria protocolado às 6 da manhã e ido na audiência. Dava tempo suficiente,
Claro. Claro, nós
mas
temos
não.
vários relatos mesmo de problemas dessa ordem, né? Tecnologicamente dificultando o exercício da profissão. Mas eu queria voltar um pouquinho com vocês na questão que eu também muitos comentaram comigo quando eu anunciei que nós íamos ter essa conversa hoje, que é a questão do papel que a Ordem dos Advogados politicamente desenvolveu no nosso país. Muitas pessoas recordaram, por exemplo, e questionaram e pediram que eu mandasse para vocês esse questionamento, que a Ordem dos Advogados, ela participou desse processo que, a meu juízo, eu li toda a denúncia feita contra a ex-presidente Dilma, por exemplo, e disse aqui, eu era vereador na época aqui em Pelotas, e disse, inclusive, numa audiência pública, que lendo a denúncia, que não me parecia que existisse ali realmente um crime de responsabilidade que justificasse o impedimento da presidente Dilma. A meu ver, existiam irregularidades ali, mas não da gravidade do impeachment.
Politicamente, o impeachment é desnecessário.
Então, eu achei exagerado, né? Uma punição exagerada para um. Hoje, se nós vamos olhar, chega a ser ridícula, né? Hoje, a denúncia, olhando, comparando com os crimes de responsabilidade, os crimes comuns praticados pelo atual presidente da República. Chega a ser ridículo, né, a denúncia que foi feita a ex-presidente Dilma. Mas vamos lá. Naquele momento, existia um debate jurídico, inclusive, sobre isso, eu me lembro. E a Ordem dos Advogados tomou a frente daqueles que entenderam que sim, que havia uma gravidade naquele ato e que deveria ser impedida a presidência da República. Vocês acham que a Ordem dos Advogados, ali, naquele momento da vida política brasileira, atuou bem? A Ordem dos Advogados, no plano nacional, deveria, como fez, estar junto ali, protocolando o pedido de impeachment da presidente Dilma? É uma pergunta que vai aí para a Renata e para o Solano. Vamos começar pelo Solano, depois devolvemos a palavra para a Renata. Solano.
Isso, o
Bom,
Solano já estava no conselho.
não estava. Eu era presidente da subseção aqui de São Gabriel. Eu era presidente da subseção. Não, mas é as circunstâncias do momento, da época, né? E hoje, a gente olhando, pode até interpretar como um equívoco, mas na época, 27 seccionais, 26 aprovaram. Eu assisti a sessão, foi uma sessão online, né, que havia, se eu não me engano, só Alagoas com o presidente Lavener, que não subscreveu, que não autorizou. Todas as demais. O problema todo é esse. Né? Se nós olharmos lá em 60, quase todo mundo votou no Jânio. Lá em 89, quase todo mundo votou no Collor. E há pouco votaram nesse que aí está. Então, as circunstâncias da época, eu acho que a gente tem que ter um debate mais sério. A gente tem que ter, não que naquela época não tenha sido debate sério, não, mas a gente tem que ter critérios nesses debates. E a posição, quem toma uma posição está sujeito a todas as críticas. Hoje a gente vê que aquilo foi, que a famosa pedalada fiscal, e foi levantada por um jurista, Miguel Reale. Não vou entrar na moça, aquela que histriônica, mas vou falar do Miguel Reale, que é um jurista. Né?
Aquela que gira, aquela que a bomba gira.
Deputada de São Paulo.
A moça histriônica, aquela. Né? Mas...
Seria cômico se não fosse trágico.
Eu não tô aqui relativizando Marcos e Renata, mas claro. Eu acho que a leitura daquele momento, né, porque a ordem é formada por seres humanos. Então, foi. Talvez o espaço...
Da sociedade, o espaço, né?
Exatamente, ela é reflexo da sociedade. E talvez o espaço não tenha sido. Se a gente for analisar hoje, como tu disseste, a pedalada fiscal foi um jardim da infância, né? Perto do que é feito hoje. Nós temos os princípios constitucionais esculpidos no artigo 37
da Constituição. Nós estamos agora em plena votação da PEC para não pagarem os precatórios.
Exatamente.
Já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Estamos vivendo agora um momento, eu não vejo a reação da ordem à altura, compreende? Eu não vejo a reação da ordem dos advogados à altura do momento. O que significa a Câmara dos Deputados aprovarem em duas votações um projeto que autoriza o Executivo a não cumprir decisões judiciais? O que significa isso?
Eu vou te dizer mais. A ordem hoje, o Conselho Federal da Ordem hoje, no meu entendimento, aqui eu estou falando como cidadão, não como integrante da ordem, mas como cidadão, como advogado. O presidente da ordem, do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz, ele colocou a ordem, a instituição, numa posição muito ruim. Pelo seu ativismo jurídico e seu ativismo político, e eu não condeno quem tem o seu ativismo político, só que não pode exercer institucionalmente esse ativismo. E aí, então, ele colocou a ordem sempre como qualquer posição da ordem é parcial. E aí tornou sem condições da ordem poder agir com independência. Eu
acho que é a medida mais difícil das coisas no momento atual, sabe, Marcos? Por isso que eu disse assim,
nós temos que trazer isso.
Esse movimento OAB+, surge como um movimento plural. Né? Se tu me disseres assim, mas talvez hoje tenham mais pessoas que declaradamente conservadoras dentro desse grupo. Não sei, talvez. Tá? Bom, mas também encontramos muito mais pessoas hoje na sociedade que se declaram mais conservadoras do que se declaravam 10 anos atrás. Né? Então, isso também é um reflexo. Mas somos muito com uma visão mais social, né? Mais direitos humanos.
A gente está lá para defender essa posição mais social. E é claro que o Conselho Federal, porque a ordem para agir em Brasília precisa do Conselho Federal. Ele é o quê? Ele é o reflexo das 27 seccionais, dos 27 estados, ele é o reflexo lá. Né? Então, é uma situação que eu acho que... Claro que a gente vai debater muita coisa. Eu, por exemplo, eu fico muito aqui irritado, e aí esses dias um amigo me disse assim, mas só tu acredita nisso? Eu digo, tem um princípio constitucional que eu estava falando antes, no artigo 37 da Constituição, que diz a impessoalidade. tudo que esse governo quer estar não é, é impessoal. Ele chega e diz assim, eu não quero o Enem vai ter a cara desse governo, quer dizer, desse presidente, quer dizer, né? Que nós estamos realizando o Enem hoje.
Que cara, hein? Que cara.
Horrível. Ah. Pois é, mas é assim, ó, quer dizer, ele trata com pessoalidade. Podemos ter as nossas pessoalidades. Olha, olha que grave. Né? Quer dizer, realmente trágico, porque o doutor Felipe Santa Cruz, ele só é crucificado porque ele efetivamente se opõe às barbaridades que o presidente faz.
Correto. Mas, dado o ativismo que ele trouxe com ele, se ele tivesse separado...
Eu concordo, Rolando, acho que tem que ser institucional, entende? Perfeito. O nosso debate...
Mas a partir do momento que ele também optou por ser um candidato a um cargo político...
Tem que ser... O debate dentro do conselho pode ter todos os coloridos. Agora, as decisões dali para frente, isso passa a ser institucional. E a gente tem que saber até onde vai um e aonde começa o outro. Porque senão... Claro.
Mas o Solano me disse que para a questão do impeachment, eu me lembro ainda daquela coisa, eu era bancário, inclusive estudante de direito, quando nós tivemos o saque na poupança, no governo Collor. Foi um escândalo. Foi um escândalo aquilo. As pessoas da noite para o dia se viram sem os recursos, porque o governo se apropriou dos recursos das pessoas. É um absurdo. Mas agora, guardado nas proporções, esse projeto que tramita, essa PEC que visa permitir que o poder executivo possa não cumprir decisões judiciais, isso, diga-se de passagem, as pessoas já entraram com uma ação, isso já ganhou na primeira instância, já foi para o tribunal, ganhou em segunda instância, todos os recursos já foram dados, já se passaram aí 10 anos em muitos casos, e agora simplesmente o governo vai dizer não vou pagar a integralidade. Para mim é um escândalo igual, realmente retirar, porque muita gente vai morrer e não vai receber agora. Se passar isso no Senado, vai ser assim.
E a verba que já está orçada. Inclusive.
Claro, orçado, já determinado, já transitou em julgado, não tem mais o que dizer. Bom, eu acho um escândalo.
Pior ainda. De alguns é dizer assim, mas acontece que o cliente, olha só, o cliente do precatório é alguém que tem emprego. Gente, o precatório não é só para trabalhador público com vínculo empregatício.
Marcos, tá cheio de precatórios previdenciários aí de senhoras idosas aí que estão quase morrendo e não vão receber.
Quem perdeu o emprego.
Preciso para comprar remédio para subsistir, sobreviver. Mas, Marcos, se nós analisarmos, não está legalizado, mas o governo do estado do Rio Grande do Sul tem o calote dos precatórios há muitos anos. Quantos governadores sacaram dos precatórios, das verbas judiciais, e não pagam os precatórios? Eu tenho precatórios no meu escritório desde 2003, 2004.
Foi
Pedro Simão com o governo dele ali, lembra?
Eu tinha uma cliente que chegava no escritório, será que as minhas netas recebem? Ela faleceu com 92 anos, não recebeu, e as netas ainda não receberam. E era uma verba boa. Mas o Estado do Rio Grande do Sul, quantos e quantos governadores que passaram sacaram dessa verba dos precatórios e não tem esse calor. O governo do Estado simplesmente fica na fila dos precatórios lá.
Essa forma de tratar né, com a obrigação da sentença é desconsiderar o poder judiciário. Sentença não precisa ser cumprida. É isso que o governo está dizendo.
Exatamente. E aí, isso que eu me referia. E pela gravidade disso que está dizendo, Renata, que eu vejo exatamente assim, é inconstitucional, totalmente inconstitucional, mas eu não vejo... E aí o Solano me deu essa explicação, que eu compreendo, mas eu queria saber o seguinte, Solano, as subseções da Ordem dos Advogados que participaram para pedir o impeachment lá atrás. Exatamente, obrigado. Elas estão mobilizadas agora querendo também uma manifestação da Nacional sobre esse tema? Já existe esse debate internamente na OAB? Porque eu não vejo, pode ser porque eu não tenho informação, por isso que eu estou te perguntando. Mas eu não vejo uma manifestação pública da ordem dos estados, nos estados, exigindo que a ordem nacional tome um posicionamento, pelo menos no Senado. Existe isso.
É. Aqui no Rio Grande do Sul, eu garanto que exige. A Comissão de Direito Previdenciário, através do Thiago Kido, que tá sendo muito eficaz, inclusive ele teve numa sessão no Senado agora há poucos dias, representando e levando a voz da advocacia gaúcha, que ele é especialista da área, ele levou a voz da advocacia gaúcha e levou a proposta da seccional aqui do Rio Grande do Sul. Né? Ele teve lá no Senado, ele teve em outras ocasiões, ele já teve lá, na época da reforma da Previdência, ele também teve defendendo as posições. Isso é fruto do debate da comissão, é fruto de um reflexo, claro, que ele foi autorizado, ele não foi por livre vontade dele, não. Foi autorizado para representar o OAB do Rio Grande do Sul. Aí ele esteve, há cerca de 2 ou 3 semanas atrás, 2 semanas, quando muito, lá no Senado, defendendo essa posição quanto aos precatórios. Enfim, na Comissão de Constituição e Justiça, lá defendendo
a favor,
essa
posição. A favor do pagamento dos precatórios.
Contra a favor da lei. A favor da lei. A favor da lei.
Contra os precatórios, aí não.
Quando não é respeitado o judiciário, e aí eu vou dizer assim, nós devemos observar e estudar a refundação da República. A República está ferida de morte, porque se o judiciário não é respeitado, está ferida a República de morte. E não a República lá da... Não a República lá da Revolução Francesa, a República lá do Platão. Lá atrás. Não é a República de 1789 da Revolução Francesa. É a República do Platão, não é a República aquela dos poderes independentes e harmônicos entre si. Se tu olhar lá no Platão, quando ele falava em República. Né? Então, nós temos, eu acho que o dever da esperança vai ter que tratar, vai ter que acrescentar um capítulo aqui, a refundação da República. Nós falamos muito em espírito republicano, mas a partir do momento que o poder executivo descumpre, ignora e simplesmente deixa de lado as decisões do judiciário, a República faliu.
E sabe,
nós temos que pensar, porque só existe República com os 3 poderes funcionando. E o poder judiciário não está funcionando. Eu acho que é um debate que nós temos que levar até internamente na nossa filiação. Eu acho que o Ciro vai ter que acrescentar aqui, ó, o debate da refundação da República é muito importante, porque a República ela está sendo ferida de morte por ignorar-se um dos poderes. Os juízes se encastelaram. A ordem lutou para que tivesse o controle externo do judiciário. Veio o CNJ. O CNJ hoje é um órgão burocrático.
O corporativismo o corporativismo das estruturas nós falamos, né? A punição para os juízes que se desviam eticamente não é a exclusão, é aposentadoria proporcional, é quase um benefício.
Mas é quase um mal menor, né, Marcos? Se a gente considerar uma série de outros tantos benefícios que a categoria se coloca, né? Nós precisamos de uma modificação da Lei Mansa urgente, porque nós continuamos com a mesma legislação da época da ditadura, o que não é possível. Né? E uma outra coisa que me incomoda muito, por exemplo, que as pessoas dizem assim, porque a nossa democracia... Olha, nós não temos um problema de democracia. A democracia, em termos de democracia representativa, ela não está sendo. Porque tem eleição, ninguém discute que não vai ter eleição. Pode discutir lá a forma de como tu vai contar o voto, ou da forma como vai votar, vai ser lista, não vai ser lista, vai continuar assim, vai ter coligação ou não.
Vão aceitar o resultado das eleições ou não?
Exato, mas a democracia que está sendo ferida cada vez mais é a democracia participativa. Esta vem sendo vilipendiada dia a dia. Vide os conselhos. O que é a ministra Damares e os conselhos, Conselho da Mulher e Direitos Humanos, é o desmonte. Há conselhos no estado do Rio Grande do Sul que começaram um processo de emagrecimento com o Sartori e liquidação com o governo Leite. Então, e nas prefeituras estão
Mas já
indo
aqui, eu ia dizer, já
nesse
aqui,
roldão.
quando o Eduardo Leite foi prefeito, eles instrumentalizaram os conselhos também. Na verdade, os conselhos é só um órgão, assim, carimbador das propostas do executivo. Eles colocaram membros do executivo nos conselhos, ou pessoas influenciadas pelo executivo, tiraram a representação da comunidade. A comunidade não é mais representada nos
Claro,
conselhos.
porque eles não querem ser incomodados. E por que é que
É o que
o
a gente
poder
dizia, a
judiciário, que é o
prefeiturização
poder
dos
que eles
conselhos.
querem atingir? Porque aonde eles são incomodados? Entende?
É.
E isso que nós não temos um judiciário capaz de entender, muitas vezes, a efetiva função que eles têm. Porque eles precisam olhar para a sociedade. Eles
Outra
são o
coisa que.
equilíbrio da sociedade. E
Outra
assim
coisa que.
mesmo eles estão sendo atingidos. Como é que nós vamos viver? Não existe república de duas perninhas. Ela não se para em pé. Qual é o sistema que nós vamos criar? Ou não? O Brasil vai inventar uma nova forma de.
E eu diria o
Cara, ele
seguinte,
está mais
a
na
gente
linha
tem.
de repetir modelos antigos, como o fascismo, o nazismo, do que inventar novidades, Renata. Eleição e depois, por dentro, né, a destruição, da estrutura do Estado democrático, isso aí já foi feito por Mussolini, já foi feito por Hitler. Eles foram eleitos também, né? Não pode esquecer que o Mussolini e o Hitler foram eleitos, só que depois destruíram, de dentro do Estado,
E
destruíram.
lembrando que a Alemanha da época era uma Alemanha brilhante em termos de conhecimento, era uma sociedade culta,
É
portanto,
verdade.
não é uma questão de falta de colégio.
É verdade. Sabe que tem um texto belíssimo, Renato e Solano, não sei se vocês leram, a propósito disso, que se chama Por que elegemos Hitler? É um jornalista teuto brasileiro que pergunta aos avós dele, exatamente nessa linha, Renato, dizendo: vem cá, vocês tinham não sei quantos prêmios Nobel, não sei quantas pessoas já, assim, reconhecidamente fora do padrão, né? Quer dizer, pessoas de alto nível intelectual, como é que pôde a
Nós
Alemanha.
dão raiz até hoje, rapaz. Sustentam o nosso pensamento.
É um texto muito interessante de ler. Saiu no meu país. É um artigo que saiu no meu país. Se vocês colocaram no Google, procurem por que elegemos Hitler, que
Vou
assim,
procurar.
assustadoramente atual.
Sim.
Assustadoramente presente
Sim.
para nós. Eu comecei a ler e parecia que eu estava lendo a trajetória, do Bolsonaro e não a do Hitler.
Tu vê, é o fanatismo que vai levando, né? E aí essa imagem do gado é isso. Mas eu acho que outras coisas que a gente tem que começar a discutir na refundação da República, eu já trato assim, eu acho que a gente tem que começar a discutir também. A gente sempre lutou aí por a forma do ingresso, que a seleção do ingresso seria concurso público. Aí criaram a figura do concurseiro. Hoje nós não temos juízes vocacionados, não temos promotores vocacionados. Nós temos hoje concurseiros que aprovaram, e aí cruzam o país fazendo concurso, chegam com a função jurisdicional, com a função de com munos do Ministério Público, mas que efetivamente não cumprem, estão ali para cumprir o carnê
Tá,
do mês.
Solano, mas veja bem, assim, ó,
E
eu e tu somos
isso, não
formados
digo
daqui.
que estamos agora, mas nós vamos ter que discutir, porque a falta de vocação nesses
Há
cargos-chave
anos.
está sendo pesado.
Eu não, quando nós o concurso já existia quando a gente se formou. Ele não vem com a Constituição de 88,
Não, ele
tá?
veio
Só
antes,
que,
claro.
mas assim, tá? Aí a minha leitura entre o capitalismo, né, e o social. Qual é a questão que transforma a carreira de concurseiro? O interesse da carreira. Ok, bacana. Só que até o quê? Os anos 90, talvez, meados dos anos 90, os concursos, em maioria, eram feitos por um colegiado dos tribunais. Então, as provas eram feitas pelos juízes, né? Ah, bom, aí o cara tinha que se dedicar, sair um pouco do trabalho, blá, blá. Daqui um pouco começaram as fundações fazedoras de prova. Pode pegar as provas de antes e as provas a partir da empresa contratada para fazer concurso. Aí começa, é a discussão do Linus Tech há anos. Eu,
É,
quando me
o Lênin leva
formei,
isso.
exato, eu quando me formei, eu fiz a escola da júri. Eu até pensei, num determinado momento, em fazer concurso. Até realmente me dar conta que fazer sentença era um troço que me perturbava, assim, sobremaneira, né? E bem, e aí então, eu
Na
hoje não
época,
sou
o juiz fazia sentença, agora não é mais assim.
mas enfim, naquele
Igual
momento eu
estagiário,
descartei essa ideia, tá? E aí, lá dentro da escola da Júlia, então assim, ó, eu vou citar pessoas que são, né, olha, assim, nossa, o Solano não é pelotense, mas estudou em Pelotas, Marcos e eu somos pelotas. Então, enfim, era presidente do Tribunal de Justiça aqui do Estado, acho que o doutor Guilherme, né? Fui, enfim, depois veio o Ivo Gabriel Cunha, aí então eu fui aluna Marco Antônio Leal, uma turma super, super conhecida. E doutor Antônio Jardim, ainda juiz naquela ocasião, de uma vara de direito de família, e eu reclamei da função das aulas de sentença. E ele disse assim: Ah, Renata, bobagem, isso é embocadura. Eu digo, eu não sou cavalo. Não é embocadura. Não é embocadura. Cara, eu sou uma guria, eu sou uma mulher de origem rural. Isso eu não sou cavalo. Não é uma questão de embocadura que tu bota o freio e puxa o bicho, entende? Não é isso. Então, assim, e eu disse, digo, olha, essa ideia desta provona de marcar cruzinha para fazer uma escolha de juiz, esse negócio não vai dar bom negócio. Não, o cara vai se fazendo ao longo prazo. Olha, o resultado é esse que a gente está vendo. Não é, assim, primeiro, saber o código de cor não significa que o cidadão saiba o que fazer com o que está escrito. Então, tu escolhe muito melhor um juiz que saiba resolver problemas do que um que saiba a legislação, porque a legislação está aqui para eu consultar. O problema não é a legislação, é como aplicar a legislação. Então, eu já começo, no meu ponto de vista, que a escolha tá ruim de largada, né? Depois, bem, qual é efetivamente o parâmetro até que ele faça o estágio probatório dele? Ele é mesmo avaliado? Gente, nós temos juízes aí que não gostam de fazer audiência na Justiça do Trabalho, tem juiz do trabalho que detesta trabalhador. O que ele está fazendo
O que
lá? Se
acontece é o seguinte.
a sociedade que ele atende é a sociedade trabalhadora. Entende? Então ele que vá para um. Ele quer ser magistrado? Ok, mas então ele vai para um outro segmento. Entende? Que vai tratar de negócio, que é o que ele gosta de fazer. E
É,
aí, então, ele
o problema é esse da vocação. Eu acho que ele atinge a todas as áreas, né,
vai.
Renato e Solano? Porque uma vez que é bem remunerada a profissão, as pessoas estão atrás de
Pois
boa
é, mas a vista
remuneração,
não dá para tudo, né?
independente. Tanto que eles fazem concurso de tudo que é tipo, né? Quer dizer, não faz, não é dedicado a um concurso só, ele faz qualquer concurso que pague bem, né?
Mas é
Aquilo
difícil, né?
é.
Aí
Não,
eu vi que
fica uma
começa a ter
deturpação.
as
Isso, eu
distorções.
concordo com vocês que fica uma deturpação, mas é uma deturpação que atinge a todos os setores que remuneram bem, né? Todos os setores,
Claro,
os médicos
claro.
também, nós temos problema
Então,
com médicos, né? Sem
mas aí o
vocação para
sistema
medicina.
tem que fazer um tipo, algum, alguma, alguma.
Sabe
Tem que
que a
ter um
solução
sistema
para isso,
protetivo.
Renata e Solana, a solução para isso, na verdade, está nos países nórdicos. E é o modelo que o Ciro traz no projeto nacional. O que, que é os países nórdicos? Há uma diminuição do distanciamento entre o salário mínimo e o salário daqueles que mais são remunerados na sociedade. Isso é que acaba de vez com esse problema, Renata, porque se a pessoa com vocação para artes plásticas, ela vai se dedicar às artes plásticas, não vai ser juiz, ou com uma vocação para ser, sei lá, torneiro mecânico, e ele não vai ser torneiro mecânico para ser médico, porque remunera mais. Então, essa deturpação, ela acaba, porque as pessoas são remuneradas mais ou menos de uma forma equilibrada, Então, cada um pode desenvolver o seu talento de uma forma mais livre, porque vai ser bem remunerado também exercendo a sua atividade. O nosso problema é que nós temos assim: algumas profissões são muito valorizadas, exageradamente valorizadas. Nós estávamos falando nisso inicialmente, né, porque é um exagero, né? Você tem 2 meses de férias, tem, sei lá, a possibilidade de vender ainda e ganhar não sei mais quanto, já ganha muito mais, não é atingido por reforma da Previdência, né, continua com todas as garantias.
Direito à moradia.
É, essa deturpação de direito à moradia, sujeito com salário altíssimo, 5 mil de direito à moradia, coisa absurda, coisas
O
absurdas que nós
trabalhador
sabemos.
não ganha 5.000 para morar, para viver, para comer, para educar
É
os filhos.
verdade, mas isso eu acho que é só com uma mudança, por isso que é importante a participação na política mesmo, porque isso aí é a mudança e a diminuição da desigualdade social que nós vivemos no Brasil. O Brasil é o nono país mais desigual do mundo. Nós estamos muito longe disso que nós estamos falando, porque aqui 5 pessoas detêm a renda de 100 milhões de brasileiros. Olha o que eu disse aí, 5 pessoas detêm a renda equivalente a 100 milhões de brasileiros. Nós temos aqui, então, uma das maiores desigualdades do mundo. Os
Pois é,
países
mas
mais
aí quando uma
igualitários...
presidente que nem a Dilma quer mudar o tripé
É o Brasil
econômico, que
e a Índia.
pode atingir isso, é deposta, compreende?
É, eu
E
não
aí
sei
nós
se
temos
eu não
uma
me lembro,
luta.
eu, sinceramente, não, até temos que olhar, mas eu não me lembro da Dilma. Eu achava a Dilma uma mulher que tinha todas as condições para conseguir fazer com que o país entrasse no rumo certo, até porque era economista, né? Já tinha sido testada sob o ponto de vista administrativo, já tinha mostrado capacidade, né, de ser secretária de Minas e Energia aqui,
A mãe do pai.
enfim.
A mãe do
É,
pai.
exatamente. Não, tinha. Eu imaginava, mas foi durante o governo dela que nós tivemos problemas econômicos gravíssimos. A crise
Muito.
econômica que nós estamos vivendo, ela
É
é, em
reflexo.
grande parte, resultante do governo da Dilma. Isso
É
é
reflexo.
histórico, é só olhar os dados. Quer dizer, embora como eu tinha dito, para mim, ela errou exatamente onde ela não poderia errar, porque ela é economista. Né? Aquelas coisas assim,
Pois
nos
é,
deixa
mas ela
uma
errou, porque, na
situação.
verdade, Marcos, ela
Hein?
tentou no primeiro governo dela mudar o que o Ciro vem dizendo, tá? Que é mudar o tripé econômico.
Mas botando o Meirelli, botando aquele
Pois
outro,
é, mas é aí não dá certo.
dando
E
subsídio, dando subsídio para as grandes empresas.
aí ela perde, porque ela perde apoio, entende? Na verdade, assim,
Pois é,
ó, a única coisa.
aí que tá, cabe a nós, cidadãos, é o seguinte, a gente discute hoje, já estamos discutindo 2022, quem são os candidatos. O ex-juiz, o atual presidente, o Ciro, enfim, hoje ia ter uma prévia aí dos tucanos, que eu não sei o que que deu, se saiu ou não, estava com problema. Bom, então, mas nós não discutimos quem é que a gente vai mandar para o parlamento. Porque as coisas acontecem lá pelo parlamento. O Lula, em nome da governabilidade, teve que trazer o Centrão. Aí a Dilma chegou, quando ela quis brincar, trincar esse negócio, tiraram a Dilma, porque ela não atendeu o Centrão. E agora, cidadão esse que está lá, o que que ele fez? Chamou o Centrão que está coordenando. Ele deu 10 milhões para cada deputado para garantir a eleição do Lira, e agora 15 milhões de emendas para garantir que vão aprovar o calote. Quer dizer, é mais importante para nós discutir o presidente? Não, nós temos que discutir que parlamento nós vamos. Quem é que nós vamos mandar para o parlamento? Quem é que vai me representar no parlamento? Porque aí, se não chega lá, sucumbe para o Centrão, que as oligarquias nordestinas do São Paulo, do Rio e do Grande Sul, eles se garantem lá. Eles se garantem no parlamento e vão para a negociata. Não se faz mais política hoje, se faz negócio.
Tu sabe que eu
E eu acho que
hoje,
nós
por
temos um
acaso,
papel.
eu tinha compartilhado nas minhas redes sociais, tanto no 12 Marcos Cunha no Facebook, quanto no Instagram, no Twitter. Por acaso, para tu ver como nós estamos em sintonia, Solano, eu divulguei hoje uma entrevista do Ciro para a CNN Brasil, que o título é: É possível governar sem fazer alianças corruptas e fisiológicas. E ele dizendo, ele, Ciro, que tinha participado do governo de Itamar Franco e que Itamar Franco não comprou voto, que Itamar Franco não corrompeu nenhum parlamento. Só para dizer, para sair fora daquela coisa meio que já generalizada no Brasil, diz, ah, não, mas todos que chegam lá, eles se corrompem e corrompem os outros. As
Claro.
pessoas dizem assim, né? Porque não, porque olha mesmo, eles vão olhar, bom, olha os governos que, de Fernando Henrique, mensalão para reeleição, né? Mensalão não, a compra de votos para reeleição, Fernando Henrique. Depois o mensalão no governo Lula. Quer dizer, então, parece que, bom, Fernando Henrique é de um lado, aí tu vota do outro, que é do outro lado, que deveria ser do outro lado, pelo menos, teoricamente deveria ser. Aí depois não é, na prática, o ministro da Fazenda é o mesmo. Quer dizer, então, aquela coisa fica um pouco assim, né? As reformas não têm. E ao contrário, né? Acontece que as pessoas acabam vendo que o Fernando Henrique corrompeu o parlamento, o Lula corrompeu o parlamento, todos corrompem o parlamento? Então parece, dá uma impressão de não, então não é possível. E o Ciro está dizendo, não, é possível. Aí que dá uma esperança nas pessoas, eu acho, ouvir esse relato, dizer, não, é possível. E eu, quando eu trouxe aqui a Pelotas, em 2018, o Ciro para fazer uma palestra aqui no IFSUL, a primeira pergunta que eu fiz para ele, quando eu fui buscá-lo no aeroporto, foi exatamente essa. Foi perguntar para ele, tá bem, Ciro, eu acho excelente o teu projeto, acho que tu é o cara mais preparado que tem, sem dúvida nenhuma, não tem nenhum concorrente que chegue perto da visão que tu tens, mas o que que tu vais fazer com o parlamento que nós temos? Porque nós tava lá o parlamento já, vamos dizer assim, ele tava, ia ser pressa a realizar. E ele me disse o seguinte, que ele diz nessa entrevista à CNN aqui, ele diz, olha, é possível sim, Marcos. É possível governar sem fazer corrupção, sem corromper, sem ser corrompido. Dá mais trabalho, tu tens que fazer daqui a pouco um plebiscito, tem que fazer daqui a pouco uma mobilização da sociedade civil para um referendo, tu tens que fazer um debate mais amplo e, acima de tudo, tu tens que fazer as propostas fundamentais nos 6 primeiros meses e que elas sejam conhecidas da sociedade. Por isso o projeto nacional está aí circulando, para que as pessoas possam ler, possam opinar, possam debater. Depois ninguém vai ficar surpreso se ele chegar ao poder e disser, olha, vou aplicar agora aquilo que é o projeto nacional. Ninguém vai poder se dizer surpreso, né? Porque, na verdade, ele já divulgou o plano. Quem é que... Eu nunca vi, Solano e Renata, eu nunca vi na minha vida um pré-candidato lançar o seu programa... Dizer assim, que é um projeto mesmo, publicamente, publicar em livro. Eu nunca tinha visto isso, até
Também não.
quero me socorrer de vocês. Eu acho que isso é uma novidade importantíssima, porque traz isso que nós estamos dizendo. Aí as pessoas vão
Fazendo o
debater.
debate. Fazendo o
Exatamente.
debate.
E aí disse o Ciro, completando só, já posso passar a palavra para vocês. Ele disse: olha, nos 6 primeiros meses, eu vou apresentar esse projeto para a sociedade. E isso